Sr. Deputado, vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho do Decreto-Lei 66/2008, em que vamos fazer a apreciação das propostas de alteração, quer do PSD, CDS e PS, para amanhã podermos levar a comissão e ser agendado para plenário ainda esta semana, antes do fim da sessão legislativa, para que a apreciação parlamentar do CDS não, digamos, caduque. Portanto, eu daria a palavra, então, ao Sr. Deputado Maximiano Martins. Tem a palavra.
Muito bem. A posição do grupo, quer dizer, no, cada partido já fez, cada grupo parlamentar fez as declarações que entendia sobre este assunto no debate que fizemos em plenário e nas audições que nós tivemos. Aquilo que parece ao grupo parlamentar do Partido Socialista mais relevante neste momento é dizer que esta a matéria de liberalização tem um conjunto de dificuldades que decorrem, entre outras coisas, do facto de não ter surgido ainda outras operadoras a concorrer na linha, e uma liberalização sem concorrência é uma liberalização coxa, necessariamente. Mas sublinhamos o facto de, ainda ontem, um comunicado a EasyJet ter anunciado a abertura da linha Lisboa-Funchal-Funchal-Lisboa a preços verdadeiramente competitivos, e não foi um mero anúncio, na medida em que a EasyJet põe já à venda os bilhetes Lisboa-Funchal a começar a voar em outubro, por preços que todos sabem que são preços, os iniciais são preços muito fortes, o que significa que isto dá-nos razão à ideia que nesta matéria da liberalização nós temos que ter um elevado sentido de responsabilidade, porque tudo o que se fizer para aqueles, como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que entende que a liberalização, se bem conduzida, é um bom contributo, quer para o turismo madeirense, quer para a mobilidade dos residentes da Madeira, dos residentes e dos estudantes, para quem acredita que a liberalização é um bom caminho, é um bom contributo, nada se deve fazer que destrua a possibilidade que os dados vêm a confirmar de surgirem operadores muito, muito, muito competitivos. Essa parece de resto ser a posição do Governo Regional da Madeira. Eu digo parece, porque o PSD infelizmente tem tido nesta matéria umas posições muito divergentes e muito incoerentes, porque faz declarações que não condizem umas com as outras. As declarações últimas que eu vi do membro do Governo Regional da Madeira, que tutela os transportes aéreos e os transportes e o turismo, que resta tem a tutela do transporte e turismo, são no sentido de apoio. O Governo Central entende que este caminho empenhou-se, a pedido desta região, empenhou-se para que a liberalização acontecesse. Os meios hoteleiros da Madeira têm feito declarações muito favoráveis a que o caminho prossiga. E, portanto, resta, de facto, uma disfuncionalidade, que se tem verificado, que corresponde ao residente ter perdido um quadro de estabilidade e ter um quadro de vantagens anteriores que agora perdeu. E isso tem a ver, em particular, com o facto, chego neste momento à proposta que subscrevo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o fator principal de disfuncionalidade do modelo que foi introduzido, tem a ver com o facto de as companhias terem deixado de ter em consideração a diferenciação residente-não residente. Hoje, a TAP, a SATA, qualquer outro, para qualquer outra companhia, é indiferente a natureza de residente ou não, porque a natureza de residente ou não passou a ser considerada apenas pelo Estado na concessão do benefício. Por essa razão, e porque esta matéria, volto a dizer, tudo devemos fazer para não obstar, aliás, o CDS fez, Madeira, fez declarações nesse sentido. PS Madeira, ora sim, ora não, mas no essencial, entendo que talvez vá nesse sentido, que é, pelo menos as declarações do deputado Velosa e do deputado Guilherme Silva, são no sentido de não se obstar a que o processo de liberalização ocorra e não criar constrangimentos ao aparecimento de novas operadoras, como é agora o caso exigente. Nesse sentido, nós somos favoráveis à introdução do decreto-lei de uma intervenção cirúrgica, mas substantiva. Embora quem leia possa considerar que isto é pouco, eu acho que isto é o essencial. E o que é o essencial? É colocar no decreto-lei, primeiro, invocar os objetivos de coesão social e territorial, na base do qual existem estas políticas públicas, porque a concessão de um subsídio de mobilidade não é para atender a qualquer natureza dos madeirenses ou dos açorianos, não é o caso que isto só se aplica à Madeira, qualquer natureza dos madeirenses, é pela sua situação de, enquanto região ultraperiférica e ilha, e a sua situação de ilha, ter a necessidade de se deslocar por razões diversas do que fazem os turistas, como residente, desloca-se por razões profissionais, por razões de saúde, resolta-se com uma frequência completamente diversa do que fazem os turistas. Portanto, invocar o princípio da coesão social e territorial. E no artigo 1º, ainda no artigo 1º, introduzir aquilo que nos parece essencial, que é sem prejuízo da atribuição do subsídio de mobilidade por parte do Estado, que trata o decreto-lei, as transportadoras aéreas poderem adotar práticas comerciais mais favoráveis para os residentes na RAM e estudantes. O que é que isto significa? Isto significa que no espírito, na letra e no espírito da lei, neste momento, a ser aprovada, nós damos o nosso voto favorável, as transportadoras podem diferenciar, podem, no fundo, identificar o residente e ter práticas comerciais específicas para os residentes. Podem ser promoções, podem ser tarifas mais baixas, pode ser a penalização por mudança de voo, que é uma penalização neste momento muito elevada, são 50 euros por mudança de voo, que é um valor muito elevado, sobretudo tendo em atenção que um residente, eu insisto nisso, muda com uma frequência de voos de uns para os outros, por razões diversas do turista, que marca umas férias, e só por razões muito excepcionais é que altera aquelas suas férias. O residente vem a uma reunião a Lisboa, marca para as 9 da noite o voo, a reunião acaba antes do almoço e ele pega no telefone e pede à TAP a transferência das 9 para as 3 da tarde. E é este sentido de mobilidade e esta flexibilidade que não se pode perder com uma penalização que é excessiva. Podem fazer isso com a penalização, podem fazer isso com uma outra coisa que se tem revelado inconveniente, que é o facto também o residente, quando... falo por mim, se eu vou à internet fazer a marcação de uma viagem, tenho um tempo curtíssimo para emitir aquele bilhete, normalmente. Ou é a cartão de crédito e é imediato, ou é o tempo só de chegar ao cartão, ou é o cartão multibanco, são 24 horas até à meia-noite do dia seguinte, tem que estar resolvido. E, portanto, de novo, neste conjunto de práticas, nós defendemos que os residentes devem ter práticas comerciais. Que os residentes devem ter situações diversas. Claro que, para não prejudicar o processo de liberalização, tornamos isto não vinculativo. E, portanto, a lei diz que poderão adotar. Mas acreditamos, por um lado, o espírito da lei será transmitido às transportadoras, segundo, pode-se criar um incentivo interessante para que as transportadoras concorram para a captação do mercado de residentes. Porque o mercado de residentes são 20% do mercado nas ligações aéreas. É alguma coisa, não é um 2, 3%. São 20%. E, portanto, se as transportadoras concorrerem com promoções, com práticas comerciais favoráveis, pode acontecer algo interessante. Para terminar, acreditamos que se atuará na crítica nuclear, que é diferenciar o residente e práticas comerciais favoráveis ao residente. Finalmente, o governo declarou aqui que estava disposto a reavaliar os canais de pagamento. Então, outro problema que se tem levantado, porque é só os CDT? O governo declara que está disposto a reavaliar e, desse ponto de vista, não entendemos ser necessária, ao contrário da proposta do, penso que do PSD, não entendemos não ser necessária alterar essa norma. Finalmente, agora sim, nós próprios estamos disponíveis para dar tempo a que o mercado funcione, o processo de liberalização funcione, e que, para que no início do ano nos voltemos a sentar no contexto da comissão ou de um grupo de trabalho, como entendermos mais conveniente, para reapreciar este processo. Tudo somado, votaremos a nossa proposta, não votaremos nenhuma das outras propostas. Não votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Marciano Martins. Daria a palavra então ao Sr. Deputado Veloso e vamos pela ordem dos grupos parlamentares, do maior para o mais pequeno. Já começamos com o Marciano Martins.
Não, eu vou fazer esta intervenção. Sr. Deputado, obrigado por me ter dado a palavra para que fique registada a nossa posição sobre isto. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o nosso problema, o problema que o grupo parlamentar PSD tem com esta matéria e que não vemos que fique resolvido com esta proposição do Partido Socialista é: somos a favor da liberalização, sempre o dissemos, o próprio Governo Regional da Madeira negociou com o Governo toda esta matéria e seria de uma incoerência total sermos contra um sistema de liberalização no mercado transporte aéreo para a região autónoma da Madeira. Esse é um primeiro ponto que, aliás, temos dito e julgo que nenhum responsável disse que estava contra a liberalização. O problema que se pôs foi que, quando o decreto-lei foi publicado e quando entrou em vigor, o respectivo timing criou alguns problemas em relação aos residentes e estudantes. Isso foi notório e achamos que não houve aqui nenhuma intenção de atacar ninguém, mas a verdade é que, de certa forma, ao contrário, e não está em causa a boa fé com que o Sr. Secretário de Estado dos Transportes está nesta matéria, vem dizer que andava a tentar estabelecer um preço médio, e umas coisas assim do género, e que o preço médio é sempre inferior ao anterior, etc, etc. Mas ele próprio disse que esse estudo teria que continuar para chegarmos a algumas conclusões sobre essa matéria. Por isso é que o decreto-lei estabeleceu um regime provisório. Aquele regime de mobilidade que ali está é um regime provisório. Está lá, está no plano do decreto-lei. Portanto, não é uma coisa definitiva, se fosse definitiva era diferente. É provisório e faz todo o sentido que seja provisório. Exatamente porque estamos a caminho de um sistema de liberalização. Já surgiram notícias, parece que há mais uma companhia que fará preços muito baixos nessa matéria. E, portanto, aquele regime era transitório. Só que houve aqui alguns problemas, já que o deputado Maximiano Martins falou aqui de incoerência. Não me parece que haja incoerência quando, na realidade, os residentes, que são os utentes, aqueles que sentem na pele esse problema, sentiram, na implementação do decreto-lei na fase inicial, desde 1 de maio, sentiram na pele situações extremamente desagradáveis de terem que pagar muito mais do que pagavam e, portanto, é natural que nas pessoas nasceu a ideia de que, afinal, a liberalização não era uma coisa boa. Vai ser e acreditamos que seja uma coisa boa. Por isso é que este regime é provisório. Por isso é que este regime é provisório. E, portanto, por outro lado, o timing do decreto-lei não terá sido o ideal, porque, efetivamente, quando o decreto-lei foi publicado, ou era publicado mais cedo e dava mais, ou era publicado numa altura em que a EasyJet ou outra companhia qualquer pudessem operar, como parece que a estação IATA só a partir de outubro é que podem operar, porque depois são consultadas as companhias e só a partir dos registros, e bem, e ainda bem que há mais uma que fará dois voos diários, Lisboa-Funchal-Funchal-Lisboa, que é a EasyJet, a preços realmente muito inferiores, pelo menos pelo que é anunciado e pelo que está no site da EasyJet. Portanto, o timing não terá sido ideal. Portanto, criou-se aqui uma situação, e acho que todos temos que concordar que não foi uma situação muito boa na fase inicial. Daí que o próprio Governo Regional da Madeira tenha afirmado mais que uma vez, que esse regime provisório, este regime dos 60 a 30 euros por viagem, deveria de vigorar, pelo menos é o que é afirmado pelo Governo Regional, devia de vigorar nesta fase provisória, havendo um determinado teto para que não se ultrapassasse, pelo menos para não criar esse alarme em relação aos residentes, que têm esses direitos. Isso é um direito que têm, é um direito que vem da Constituição. E, portanto, não criar esse alarme nas pessoas. E, portanto, como o Governo, no decreto-lei e naquilo que publicou, não assegurou esse teto, realmente o que aconteceu é que houve muita gente que teve que pagar muito mais do que pagava anteriormente, uns mais, outros menos, mas outros muito mais. E, portanto, essa situação realmente criou. E é por isso que o PSD tem defendido e defendeu estas propostas neste regime provisório, que até que haja uma efetiva liberalização e que se chegue à conclusão que a liberalização foi também positiva para esse princípio, que é fundamental defender em relação aos residentes na região, como continua a fazer em relação aos residentes dos Açores. Os residentes dos Açores não optaram pela liberalização e têm o seu regime. O Governo Regional dos Açores quer ficar com aquele regime. A Madeira optou por outro. O PSD defende esse outro regime e acha que isso vai ser positivo no futuro. Só que temos que esperar esse futuro. Por isso é que nós apresentámos estas propostas. Estas propostas, naturalmente, tal como o decreto-lei diz, são para vigorar em regime provisório. Nós mantemos as propostas, já sabemos que o Partido Socialista não as defende, nós mantemos, naturalmente, embora elas sejam obviamente chumbadas por essa razão. E, portanto, por isso mesmo optámos por apresentar um projeto de resolução, que é um projeto de resolução que tem a ver com o seguinte. Neste momento, há uma espécie de monopólio no estabelecimento das tarifas, que é da TAP. TAP tem capitais exclusivamente públicos. Que é um verdadeiro monopólio. Funciona em codeshare com a SATA. Há pequenas diferenças de preços entre a SATA e a TAP, mas a verdade é que TAP é quem lidera, pelo próprio sistema de codeshare, é quem lidera este mercado. E, portanto, sendo uma empresa de capitais públicos, nós propunhamos que nesta fase transitória, reparem, estamos a falar da EasyJet, a partir de fins de outubro, nós ainda estamos em julho. E será que vai ser assim? Quer dizer, neste momento ainda não sabemos. Portanto, nós entendemos que o nosso projeto de resolução faz todo o sentido para que o Governo interfira junto da TAP como único acionista, a TAP tem capitais exclusivamente público, para que intervira junto da TAP nos termos do nosso projeto de resolução, que é, portanto, estabelece para que a TAP, em relação aos residentes, tenha uma tarifa máxima, de forma a que os residentes, nesta fase transitória, continuem a não pagar, ou não tenham que pagar mais ou muito mais do que pagavam anteriormente. Porque é preciso estabelecer aqui uma regra que é a seguinte. Mesmo num mercado liberalizado e mesmo sem regimes provisórios, não se pode pôr em causa, na nossa opinião, este princípio que tem a ver com a insularidade, tem a ver com a continuidade territorial, tem a ver com direitos que são direitos dos residentes das regiões autónomas. Quer dizer, uma coisa não invalida a outra. E, portanto, e por isso mesmo, nós apresentámos esse projeto de resolução que tem esse objetivo. É evidente que no futuro, mas esse futuro terá que ser ainda muito longínquo, não se vai analisar a partir de outubro, nem novembro. Julgamos que isso demorará mais algum tempo. Daí entendermos que devia de haver essa intervenção do Governo junto da Transportadora Aérea Nacional, TAP, que por enquanto tem capitais exclusivamente públicos, para que se estabelecesse esse teto em relação aos residentes. Já agora, um pequeno comentário em relação à proposta do Partido Socialista, que registramos, naturalmente nem temos, não depende de nós que a proposta vá passar ou não, mas eu gostaria de dizer que, realmente, uma coisa é dizer ao Governo, numa proposta de lei, num projeto de lei, num projeto de resolução, é dizer ao Governo, é assim, façam assim, e outra coisa é dizer ao Governo, que nem sequer é o Governo, é às transportadoras aéreas que poderão adotar, isto salvo melhor opinião, e com todo o respeito pelo deputado Maximiliano Martins, isto é uma intenção um pouco piadosa, ou seja, estarmos a dizer às companhias aéreas que funcionam num mercado deste tipo, que não têm nada a ver neste momento, nem vão ter a ver com o quanto é que o Governo dá de subsídio ou não para os residentes,
que eles estabelecem no seu mercado, no mercado, eles estabelecem as tarifas que entenderem que forem concorrenciais na mira de tornar o mais proveitosas possíveis para cada companhia aérea aquela linha, aquele trajeto. E, portanto, enfim, nós registamos, mas entendemos que esta não passa de uma piedosa intenção, porque piedosa, na verdade, é a exceção da palavra, não estamos a ver nenhuma companhia aérea a aceitar realmente. Isto não é uma imposição, é a transmissão de uma opinião deste tipo. Quer dizer, portanto, sinceramente, nós não vemos que isto leve a nada naquilo que entendemos que é aquilo que deve ser a salvaguarda de direitos que são constitucionais dos residentes das regiões autónomas, independentemente do mercado ser liberalizado ou não.
Muito obrigada, Sr. Deputado Velosa. Dava a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do CDSPP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu sou, como sabem, sou de Viana do Castelo. E eu posso, para Viana do Castelo, posso com certeza fazer a viagem de barco. Não é muito prático, mas posso fazer. Posso fazer, pelo menos, parte da viagem de avião. Mas entre o Porto e Lisboa, posso fazer de comboio. Posso fazer de automóvel, posso fazer até de autocarro, para não dizer, até posso fazer a pé, a boleia, a bicicleta, etc. Para o caso da Madeira, a nado não é fácil, de barco não é viável, as viagens entre o continente e a Madeira, hoje em dia, fazem-se de avião, não por uma questão de luxo, não por uma questão de um transporte mais ou menos luxuoso, mais ou menos elitista, mas porque essa é a forma de fazer carreira normal entre o continente e a Madeira. E o CDS é favorável, disse desde o início, quer na região autónoma da Madeira, quer aqui no Parlamento Nacional, é favorável à liberalização, até porque acreditamos que um processo de liberalização determina a possibilidade de haver mais companhias a fazerem esta carreira, mais concorrência e, portanto, de acordo com as normas e as leis de mercado nas quais acreditamos, ele possa haver preços mais competitivos para toda a gente. E neste processo inicial de liberalização, e nisso estamos de acordo, eu, que não sou residente na Madeira, consigo hoje preços mais baixos para ir passar um fim de semana à Madeira ou para ir lá passar uma semana de férias e os hotéis ficam contentes, os restaurantes ficam contentes, as companhias aéreas não ficam tristes e, portanto, e eu fico satisfeito. Eu consigo já hoje, facilmente, comprar viagens para a Madeira, eu não residente, mais baratas do que comprava antes de iniciar este processo de liberalização. Essa não é a questão. A questão é aquela, é para os residentes, é que isto não é verdade. Para os residentes isto não é verdade. E há dias o Sr. Secretário de Estado disse-nos aqui que tem havido um aumento da venda de bilhetes para os voos da Madeira. O facto é que não tem havido um aumento do número de viagens de residentes nos voos da Madeira para o continente e do continente para a Madeira. Estes dados é que não têm sido... Estes dados é que não vá verificar, Sr. Deputado, e verificará que o número de viagens vendidas, e efetivamente realizadas, não coincide. Não coincide. Porque muitas das viagens que foram compradas durante o mês de abril são para outubro e novembro. Não são para o dia seguinte ou para a semana seguinte. Essas viagens que o residente da Madeira, como referiu, e muito bem, precisa de fazer para ter uma reunião, para ter uma consulta médica, para vir ao continente tratar da sua vida pessoal, daquilo dos assuntos da sua empresa, dos assuntos da sua família, esses é que não têm havido esse aumento. E, portanto, nessa medida e com essa preocupação, é que o CDS pediu à apreciação parlamentar do Decreto-Lei 66 de 2008. E, conforme lhe competia, nesta fase transitória, nesta fase ainda de adaptação do regime, poder haver medidas também transitórias conforme o próprio decreto assim dizia, só que elas não são, na nossa perspectiva, suficientes. E aquele nosso grande objetivo é que elas, neste período transitório, possam ser suficientes para que não saia prejudicado disto aqueles que nós queremos ver beneficiados. Porque a liberalização, na nossa perspectiva, irá beneficiar, mas neste momento não o está a fazer. E não parece socialmente justo, nós não permitirmos essa possibilidade. Porque é verdade que com o aumento de turistas na Madeira, todos os madeirenses vão ganhar com isso, em termos gerais, em termos coletivos. Agora, em termos individuais, neste momento, há muitas pessoas na Madeira que não está isso a acontecer. E há aqui os setores mais frágeis que objetivamente nós queremos que eles tenham essa possibilidade de beneficiar. Obviamente que nós ficamos satisfeitos e regozijámos-nos com aparecer mais uma companhia aérea a voar regularmente para a Madeira. E esperámos e temos esperança que isso possa acontecer ainda com outras companhias e o mais breve possível. Sendo que, apesar de tudo, e temos que ter essa noção, é que apesar de tudo a capacidade de processar os voos no aeroporto da Madeira não é ilimitada. E, portanto, também temos que saber que não haverá também essa concorrência como poderá haver para aeroportos na plataforma continental. De forma que, nessa medida, as nossas propostas de alteração vão exatamente nesse sentido. É no sentido de, até que esteja regularizada o processo de liberalização, e nós hoje temos esse processo em curso, uma vez que não há concorrência em termos de transporte e de mobilidade para a Madeira, a não ser concorrência aérea, e com o objetivo de privilegiar aquelas classes socialmente mais desfavorecidas e que precisam mesmo de utilizar este meio aéreo, não para fins que não sejam os seus fins do seu cotidiano de vida, porque obviamente que eu me referi, se for agora à Madeira, vou hoje mais barato do que iria, com certeza, em novembro ou outubro do ano passado, já consigo ir bastante mais barato. Agora, isto não está a acontecer de uma forma sistemática, de uma forma sustentada para todos os residentes da Madeira. E não está a acontecer até para os seus estudantes. E obviamente que neste esforço que deve ser nacional para todos aqueles que têm, em termos de filosofia e de opção política, o princípio da coesão social e territorial que o deputado do Partido Socialista aqui invoca na proposta de lei, na proposta de alteração ao seu artigo 1º, obviamente que era isso que nós pretendíamos e pretendemos com este aditamento. E obviamente esperamos que, se repararem, ele não compromete em muito a capacidade de poder ser executado. Há algumas normas que facilitam até a concorrência e possibilitam até a maior facilidade para os residentes, nomeadamente as alterações quanto à possibilidade do pagamento poder ser feito por outras instituições, além de ser só exclusivamente uma entidade. Nós nem sequer colocamos aqui que ele possa ser ou não só por ajuste direto ou por concurso, mas, portanto, essa é uma liberdade a deixar ficar também depois em termos de governo. Mas o facto é que isso é bastante penalizador para muitos cidadãos, até porque muitas vezes chegam em voos onde os CTTs já não estão abertos, já não podem ver reembolsado de imediato o direito de reembolso que lhes está consagrado. E essas são algumas das medidas concretas que gostaríamos de ver aplicadas e que, obviamente, que esperamos que o Partido Socialista possa ainda refletir sobre elas e elas possam virem a ser aprovadas. Também permita-me que lhe diga, Sr. Deputado Maximiano Martins, com a devido respeito, não me parece que este número 2 proposto pelo Partido Socialista à alteração ao artigo 1º poderia estar subscrito por lá para a Alice. Pois, obviamente que no mundo em que estamos, hoje as companhias fazem promoções que podem passar pelo sorteio de viagens, podem passar pela entrega de prémios na compra do bilhete, pode passar pela distribuição de reembolsados a bordo. Agora, porque é que isso aqui vem dizer sem prejuízo da atribuição de subsídio de mobilidade para o Estado? As transportadoras aéreas poderão adotar práticas comerciais mais favoráveis para os residentes na região autónoma da Madeira? Pois, é verdade que isso poderá acontecer. Obviamente não era preciso estar aqui escrito, porque não é por causa de estar aqui escrito que vai haver diferentes companhias, com certeza têm as suas formas de marketing, de publicidade e de promoção que cada uma faz, e isso não é impedido por lei. Aliás, em termos de direito privado, tudo o que não estiver expressamente proibido na lei é permitido. E, portanto, estar aqui a dizer-se isto é dizer muito pouco para aquilo que eu acho que os residentes na Madeira deveriam, neste momento, poder usufruir e poderem ter direito, dada a sua situação de insularidade, E por isso é que eu comecei por dizer que eu, sendo de Viana do Castelo, tenho várias formas de me deslocar, de ambas, todas elas concorrenciais. A mais cara, neste momento, vir de Viana do Castelo para aqui, é apanhar o avião no Porto, a seguir é o automóvel, a seguir é o comboio, mas se eu vier de expresso, é uma viagem muitíssimo mais barata, leva um bocadinho mais de tempo, mas eu tenho todas essas opções. De barco ainda não experimentei, mas se calhar também não será muito caro, que é muito morosa, seguramente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de, nesta fase em que cada um de nós começa com o enquadramento deste processo e desta discussão, gostaria só de sublinhar que, em relação à reapreciação do decreto-lei, que já foi aqui um assunto abordado por vários senhores deputados, a reapreciação do decreto-lei não é, para além da disponibilidade afirmada pelo Sr. Secretário de Estado, disponibilidade para avaliar a situação lá mais para a frente, não se sabe bem quando, para além dessa disponibilidade genérica e vaga do Governo, essa reapreciação não é determinada por nenhuma norma legal, por nenhum artigo deste decreto-lei, e este decreto-lei estipulou caráter transitório, provisório, como já aqui foi dito, mas não há nenhum horizonte claramente fixado para essa reapreciação. Agora, nós vamos ter que fazer essa reapreciação por força da discussão das propostas de lei que vamos ter em debate em plenário, oportunamente no momento em que seja agendado, as propostas de lei que foram apresentadas pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. E, nesse sentido, temos desde já a consciência de que este é uma história que terá desenvolvimentos e episódios, provavelmente, em breve. E, portanto, para além dos votos mais ou menos genéricos do Governo, a disponibilidade para pensar outra vez nisto lá mais para a frente, não sabe quando. E para além do momento que estamos agora a trabalhar em relação a este decreto-lei, em função das propostas de alteração que foram apresentadas pelos senhores deputados, nós, de certeza, vamos ter pela frente esse outro momento em que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira suscitou e suscita esse debate, e aí sim, até para além das alterações em concreto que a Madeira apresenta, que a sua Assembleia Legislativa Regional nos apresenta, aí sim, como alteração a todo o decreto-lei no seu todo. Porque, de facto, trata-se de uma proposta de lei, do ponto de vista do processo legislativo, poderá implicar na especialidade outro tipo de propostas e alterações, etc. O PCP não apresentou propostas de alteração a este decreto-lei, justamente por entender que a decisão mais justa, mais correta para as populações, nomeadamente para os tais passageiros utilizadores desta linha que vão para além do turismo, como é bom de ter em conta, a proposta mais justa e a decisão mais justa para este decreto-lei e que o PCP defendeu e propôs foi que este decreto-lei simplesmente deixasse de estar em vigor. Porque nós continuamos a considerar que o regime que é determinado ou criado com este decreto-lei é um regime mais negativo do que aquele que estava anteriormente a funcionar. O que não quer dizer que o regime anterior fosse todo ele bom e perfeito. Deixando bem claro que o regime anterior tinha situações que valia a pena considerar e corrigir em alguns casos, o que aqui aparece não é uma correção, é o agravamento de um problema. Porque o que tínhamos, só para recordar, eram obrigações de serviço público a quem quisesse prestar esta atividade. Antigamente é que havia um regime completamente fechado, digamos assim, em que o serviço público era consagrado a um operador incumbente, digamos assim, com obrigações muito claras e com as contrapartidas, com as compensações, as ínfimas compensatórias daí decorrentes. O regime que agora estava em vigor antes deste último decreto-lei era um regime, como dizia o secretário de Estado, de uma liberalização intermédia ou mitigada, em que as empresas, as companhias de aviação podiam já intervir neste mercado, participar com a sua própria atividade, desde que cumprissem um conjunto de regras que deixaram agora de estar em vigor com este decreto-lei. E esta é aqui uma questão fundamental. É que a fixação do preço máximo para todos, e não apenas para a companhia bandeira, e a fixação da comparticipação do Estado por passageiro às companhias aéreas, que era o que estava até agora em vigor, é o que deixa de ser considerado, e o que temos é, como foi dito e bem, um regime provisório de subsídio pago posteriormente ao passageiro através de uma unidade incumbente, neste caso a CTT, em que as companhias podem praticar o preço que quiserem e em que a flexibilidade que existia no transporte aéreo para o passageiro deixa de existir. Porque essa flexibilidade, a tal liberdade do passageiro poder alterar a sua passagem de uma tarde para aquela noite, ou de uma noite para a manhã seguinte, ou da noite para a tarde anterior, essa situação, essa liberdade que estava garantida ao passageiro, só estava garantida porque a lei determinava que tinha que ser garantida. E como a lei determinava que essa flexibilidade tinha que ser garantida, ou seja, não possibilitando a cobrança dessas taxas e abrindo essa possibilidade aos passageiros, é que acontecia antes e deixa de acontecer agora. E, portanto, consideramos que as alterações, na sua maioria, as alterações que foram apresentadas pelos vários partidos, PS, PSD e CDS, em relação a este decreto-lei, são, no essencial, medidas paliativas no quadro de um regime que é, em si mesmo e na essência, negativo, e medidas paliativas em particular, com a proposta do PS que é aqui apresentada, foi de alguma forma uma expectativa suscitada no plenário da Assembleia, quando o PS anunciou que iria entregar e iria propor alterações. Verifica-se agora, afinal, em que sentido é que essa disponibilidade e intenção política se colocava, porque de facto estamos perante uma medida e uma proposta de alteração essencialmente inócua. Nós podemos atribuir objetivos a uma lei e declarar que há esse conjunto de objetivos, mas esses objetivos têm que ser cumpridos. No nosso entendimento, esses objetivos da coesão social e territorial não só não são prosseguidos, como são até postos em causa com o regime que está colocado. E por outro lado, é esta novidade do ponto 2 do artigo 1º, na proposta de alteração do PS, em que a lei, neste sentido, passa a dizer que as companhias podem adotar regimes mais favoráveis para residentes e estudantes. Ou seja, com esta formulação, temos uma lei que não determina nem sequer recomenda, sugere. E isso é um mau exemplo e é uma má solução. O que está a acontecer é que, já hoje, as companhias aéreas, sejam de quem forem e esteja em que mercado estiverem, prosseguem as suas práticas comerciais de forma a captar o maior número de passageiros e a maior fatia de mercado. E eu penso que não é por haver a indicação de uma autorização que já existe relativamente a práticas comerciais que essas companhias vão passar a fazê-lo. Aliás, eu quero reiterar e sublinhar que essas práticas comerciais, por assim dizer práticas comerciais, mas essas práticas mais favoráveis para os residentes na região autónoma da Madeira e para os estudantes, essas práticas não são permitidas nem sugeridas. Até agora eram determinadas pela lei. E deixam de ser determinadas. E por isso deixam de ser praticadas. E, portanto, há aqui uma sugestão de que as companhias podem fazer o que quer que seja, que as companhias com o devido respeito por quem nelas manda e quem dirige o seu trabalho, sorriem e prosseguem a sua atividade nos termos em que até agora têm feito. E relativamente às práticas concorrenciais, ao aparecimento de novas empresas no mercado, à integração ou não de outras componentes do mercado do setor da aviação civil, não nos deixemos iludir, e eu queria só chamar a atenção dos senhores deputados para esta questão, não nos deixemos iludir com aquela lógica publicitária dos preços a partir de X. Porque quando nós ouvimos falar, seja nos voos para a Madeira, seja para outro lado qualquer, nos preços a partir de X, e até vemos preços a 1 euro, a 10 euros, ou seja lá o que for, muitas das vezes, quase sempre, são pequenas fatias da oferta disponível aos passageiros, que não significam, do ponto de vista da essência da oferta e daquilo que é, de facto, disponibilizado aos passageiros e aos utentes, aquilo que, de facto, eles precisam. E, portanto, aliás, dos regimes dessas companhias e desse tipo de voos, são, regra geral, muito interessantes, por exemplo, para o turismo, seja planeado antecipadamente, seja de ocasião. Encontra-se na internet um preço muito favorável para o dia seguinte e aproveita-se logo. Mas isso é muito bonito, mas não se pode fazer essa viagem porque de hoje para amanhã eu posso ter que ser operado em Lisboa. E não é isso que às vezes acontece. O que às vezes acontece é que as pessoas precisam de ser operadas, ficam a saber com alguma urgência e naquele momento em que há essa urgência para fazer o transporte, não há essa disponibilidade. A não ser nos tais preços que dispararam, aí sim, em condições muito pouco aceitáveis para os passageiros e para as populações. E nesse sentido, é com alguma preocupação que verificamos que, de toda esta discussão que até agora foi feita, a única alteração que é aparentemente perspectivada como resultante de tudo isto é um gerúndio de prosseguindo objetivos de coesão social e territorial, que depois não são concretizados, na nossa opinião, e esta sugestão, que nem sequer chega a ser recomendação, que as companhias aéreas podem ter práticas comerciais mais favoráveis, que é uma situação claramente insólita, eu diria mesmo. É insólito que a Assembleia da República legisle. E aquela página da República, quando no dia em que for publicada a lei que altera por opção parlamentar aquele decreto-lei e que insere esta alteração, há de haver muita gente que vai ter dificuldade em acreditar no que aconteceu. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigada. Eu ia sugerir que terminássemos uma vez que penso que... Mas vamos já... Nós todos, pronto, pode fazer os comentários, até porque foi visado na sua proposta, e portanto, não, porque na sua proposta aqui do Sr. Deputado me diz, o que eu sugeri é que todos os seus deputados tiveram o tempo, Sr. Deputado Lousa, dá-me licença, eu penso que todos os seus deputados tiveram o tempo que entenderam e que quiseram para poder expor os seus pontos de vista e defender as propostas em questão. Vou fazer uma sugestão e uma proposta também eu e depois darei então a palavra ao Sr. Deputado, mas estamos sujeitos a que com a intervenção do Sr. Deputado Maximiano Martins suscite outras intervenções e nós não podemos então vamos contabilizar o tempo e a partir de agora 2 minutos a cada Sr. Deputado para a segunda ronda. A proposta que eu ia fazer, uma vez que nós perante, eu não sei se o deputado Marciano Martins vai alterar a sua posição, mas não parece que seja isso a sua intervenção. O que eu proponho é que amanhã votemos as propostas de alteração por grupo parlamentar todos os artigos de uma vez só. Uma vez que, não é? Portanto, tem que ser artigo a artigo, pronto, uma vez, ok. Pronto, ok, muito bem. Pronto, então dou a palavra ao Sr. Deputado Maximiano Martins, 2 minutos, Sr. Deputado, se acha.
Peço um pouco mais pelo seguinte, e agora a interpelação interpelação à mesa e ainda não o tempo. Esta sessão, que de resto eu acho que os argumentos são muito claros, cada qual disse com grande clareza, mas é gravada, portanto fica para a posteridade, e é comunicada para o público, é aberta a jornalistas. Isso significa que, como amanhã não se vai discutir, penso eu, amanhã é que me parece que não se deve de novo reabrir a discussão, parece que é indispensável dispor de tempo, de forma moderada, naturalmente, dispor o tempo suficiente para clarificar algumas coisas. Não podemos pôr, em nome de uma eficiência duvidosa, pôr-nos agora com um minuto, dois minutos. Eu prometo ser curto, serei curtíssimo e vou direto, mas eu peço que se compreenda que há coisas que têm que ser ditas.
Ó, Sr. Deputado, se o deputado terá o tempo que entender e que precisar. Simplesmente, como eu disse no início da reunião, o Sr. Deputado teve o tempo que quis e usou o tempo que quis inicial, e nunca ninguém lhe tirou a palavra.
Eu sei, mas agora quero,
estamos praticamente...
quero responder ao que eu li.
Ah, muito bem, quer responder, mas então
mas em nome do interesse comum, coletivo, de quem o representa, não é? Não é
a partir do momento da sua posição final, o Sr. Deputado acaba por ficar sem alguma, digamos, algum espaço de manobra para poder responder aos seus deputados.
Como? Bom, eu vou ser curto. Primeiro dizer o seguinte, nós temos uma dificuldade todos, de base, que aliás o deputado Bruno Dias de alguma forma colocou a questão, nós estamos a tentar resolver um assunto com várias valências num decreto-lei que apenas determina o subsídio de mobilidade. Portanto, nós temos uma contradição de fundo, difícil de gerir, e para quem tentou fazer propostas, sentiu essa dificuldade. Eu acho que é bom termos todos essa noção. Mas é também importante dizer porquê é que se quis mudar? Porque, designadamente, o deputado Bruno Dias coloca aqui quase que uma evolução de uma coisa que estava bem. Estou a dizer quase do que estava bem para uma situação quase que injustificada. Mas a realidade dos factos é que a Madeira tem, do ponto de vista do turismo, uma carência de oferta de ligações. As ligações, tal qual existem, não chegam para encher a hotelaria madeirense. Portanto, tem essa figura. E a hotelaria não é só o problema do dinheiro que ganham os hoteleiros. São empregos, são rendimentos, é o ganha-pão de uma parte muito importante da população, é mais de 20% do PIB em efeitos diretos e indiretos. E, portanto, quando se quis mudar, foi, entre outras coisas, verificou-se, nos três últimos anos, o aeroporto da Madeira cresceu muito menos no seu tráfego do que cresceu Porto, Lisboa e Faro. Porque Lisboa e Faro cresceu a dois dígitos, e a Madeira cresceu 3-4%. Portanto, cresceu muito menos. Havia claramente um problema, e a razão pelo qual se justificou. Nós entendemos, e eu já disse isso, embora não tenha dito hoje, esta é uma matéria de negociação bilateral entre os dois governos, Governo Regional e Governo Central. A intervenção da Assembleia da República é uma intervenção que não é a intervenção, a meu ver, nuclear nesta matéria. Esta matéria de negociação entre as duas partes, essas negociações continuam a ocorrer e muito bem, e portanto é bom também desvalorizar, entre aspas, é bom relativizar a nossa intervenção. Ainda dois ou três comentários. Primeiro, dizem deputado Bruno Dias e deputado Abel Batista que isto é desnecessário, o que aqui está dito. Primeiro, a afirmação de um princípio não é um mero jurúndio. A afirmação de um princípio tem o valor da afirmação de um princípio. Objetivos de coesão social e territorial, que é um princípio da máxima importância. E segundo, não é verdade que as empresas já hoje prossigam com as suas práticas comerciais, possam fazer o que está aqui. Não é, por exemplo, verdade. Aquilo que acontece hoje é que nenhuma operadora de tráfego identifica o residente, ao contrário do que acontecia antes. Pura e simplesmente trata o residente com exatamente as mesmas práticas comerciais que faz qualquer visitante à Madeira. Mas é isso que faz. Não, mas... A afirmação deste princípio permite dizer às operadoras, de resto o PSD também vinha com um projeto de resolução em que o Governo dizia à TAP que deveria fazer isto, aquilo e outro. Isto permite dizer às operadoras que no espírito da lei está o facto que os residentes e os estantes devem ser discriminados. E, portanto, não é verdade que isso seja uma coisa que decorre do que já existe atualmente. Não é, por exemplo, nem é lá paliciano, não estou de acordo, enfim, posso ouvir e é legítimo que seja dito. Agora, quero confrontar também os senhores deputados, e em particular o deputado Pelosa, com o que diz a secretária regional de Turismo e Transportes. A secretária regional, Diário de Notícias da Madeira, há dois dias, ou do dia 10, na verdade, do dia 10, diz que a situação está, tem controle todos os dias e que a situação é média. Diz, SIC, nós não temos neste momento a convicção de que o processo tenha que ser revisto. Nós não temos neste momento a convicção de que o processo tenha que ser revisto. Alguma coisa de errado, alguma coisa de errado. Porque se entende, se quem tem a principal responsabilidade neste processo, que é quem iniciou o processo, pediu, negociou, elogiou, vem agora dizer que não vê razões para rever, e o PSD, Madeira e Nacional, vem propor algo contraditório, a mim não me responde, não me cabe responder pelas vossas contradições, mas apenas pelas minhas eventuais contradições. E, portanto, tudo somado, acho e que afirmo, que matéria de negociação bilateral, a liberalização pode funcionar e os últimos indicadores, designadamente, a exigência é importante a exigência no processo. O que quer que se faça deve ser no sentido de, sem prejudicar o processo de liberalização, criar condições para a discriminação dos residentes. A nosso ver e a meu ver, esse é o sentido mais profundo da nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rosa, muito rápido.
Seis notas em dois minutos, muito menos tempo do que o deputado Maximiano Martins. Primeira nota. Para o deputado Bruno Dias, o regime não estava realmente bem. Quem acompanhou o sistema anterior não estava bem. Quer dizer, entrou a Air Luxor, faliu, a Portugal e entrou, foi adquirida pela TAP. Não tinha solução. Portanto, quer dizer, eu e estamos de acordo que o regime não estava bem, por isso é que houve essas negociações todas e continuamos e vamos defender esta liberalização. Dois, para o deputado Maximiano Martins, há negociações, assim continuem a haver, o que até contraria um pouco essa declaração, que eu não sei em que contexto é que foi feita, mas enfim, admito que os jornais digam sempre aquilo que as pessoas disseram, não é o que me é dito a mim pela própria secretária regional. No entanto, há negociações, mas quem decide é o Governo Central. O Governo Central é que publica o decreto-lei. Isso é um aspecto que é preciso ter em atenção. Terceiro ponto. Eu tenho aqui à minha frente um documento que demonstra que, mesmo com este regime, pode continuar a haver negociações com as operadoras. No fundo, tem-se pelo objetivo. Para o desporto na Madeira, a TAP, depois da vigência do decreto-lei, já aceitou um regime para os desportistas, para as equipas individuais, está aqui aceito, tarifas certas para vigorar no próximo ano desportivo que vai entrar em vigor. E, portanto, não, e vigora desde já. E, portanto, são tarifas que estão em vigor nas negociações que houve entre o IDRAM, Instituto dos Desportos da Região Autónoma da Madeira, e o Governo e a TAP. O que demonstra que até é positivo que haja essas negociações e, portanto, que as companhias acertem isso e isso poderá continuar a existir. Não se pode comparar aquele projeto de resolução que nós apresentámos com um projeto de alteração de um decreto-lei, que é uma coisa diferente. Uma coisa é nós introduzirmos já uma alteração de um decreto-lei com esta redação, que sinceramente já disse a opinião que tinha sobre ele, aliás, ia fazer uma sugestão de alteração no fim da minha intervenção, estou quase a acabar. E, portanto, tal como está, entendemos que isto não tem nenhum objeto, nenhuma eficácia. Nem é propriamente, em termos de letra de lei, está na lei isto e não está, enfim. E, portanto, a sugestão que eu dava, ou que o PSD dava, e para que fique registada em ata, é que, em vez das transportadoras aéreas poderão adotar, substituir para adotarão, adotarão práticas comerciais mais favoráveis para os residentes angelões e estudantes no âmbito dos princípios da coesão e da continuidade territorial, ou da defesa dos princípios da coesão. Portanto, porque uma coisa é uma norma de se poderão adotar, isto é uma norma que estar aqui e não estar não é nada. Se fosse um projeto de resolução, uma recomendação às companhias, à Assembleia, aos deputados, agora aqui, e portanto eu deixava esta sugestão de realmente, em vez de dizer poderão adotar, que é diferente em termos legislativos, poderão adotar, substituir por adotarão. Porque aí já estávamos a impor uma implicação que tinham mesmo que adotar, embora não tivesse sanção, pois levantava sempre o problema da eficácia da lei, mas teria sido, na nossa opinião, uma maior possibilidade de eficácia.
Muito bem, muito rápido também, então, e a seguir o Sr. Deputado Bruno Dias.
10 segundos. Saber se nestas circunstâncias o deputado Hugo Veloso e o PSD entende que com esta formulação a exigente deve ser confrontada na sua entrada no percurso com esta nota que passa a ser vinculativa. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Por parte do PCP, queria só também acrescentar esta pergunta, uma outra pergunta que é muito mais prosaica e muito mais inocente, que é, não havendo quadro sancionatório, quer na perspectiva da proposta do PS, quer nesta proposta do PS, o que é que acontece se uma companhia não, simplesmente não estiver interessada em fazer isto que se coloca?
Se o deputado Batista não precisa...
Talvez por estar na sala, Sofia. Para quem ainda nisto há uns anos. Não, mas é muito rápido. Eu digo muito rapidamente. São centenas e centenas de normas que saem daqui. Eu, aliás, fiz parte de grupos de trabalho, nomeadamente em matéria fiscal, em que a norma não tinha sanção. E, por acaso, eu sou jurista de formação. Isso, para mim, faz uma confusão enorme, porque eu sempre aprendi na faculdade que as normas têm que ter uma sanção. Só tem sanção, não é? Se não for aplicado, o que é que acontece? Nada. Pronto. De qualquer maneira, parece-me, como há muitas normas deste tipo, depois não diz qual é a sanção, era melhor ter uma coisa que funcionasse para as empresas operadoras como uma obrigação do que uma mera intenção. Foi uma sugestão que eu dei. Eu acho que todas as companhias que entrarem nesta matéria devem ficar vinculadas. Porque se trata de um regime provisório.
Muito obrigada, Sr. Deputado Blob. Então, Sr. Deputado Gabriel Batista, por uma intervenção também muito rápida, se acha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não usarei nos 5 minutos que usou o Sr. Deputado Marciano Martins, usarei bastante menos. Só para dizer uma coisa, é que se nós, no final deste trabalho que fizemos e que eu sou da Sra. Presidente, pela forma como conduziu os trabalhos e da forma como permiteu que eles se pudessem desenrolar, se nós, no final deste trabalho, ficarmos apenas pela alteração que o PS propõe, acho que é muito pouco relativamente àquilo que tivemos a fazer nas duas últimas semanas. Parece-me que seria bem mais necessário irmos um pouco mais além, sem comprometer, e parece-me que aqui há uma relativa maioria estável relativamente à questão da liberalização. O Partido Comunista Português, com certeza, que não estará tão desacordo, mas é que eu digo aqui uma maioria... que é uma maioria aqui bastante confortável relativamente ao processo de liberalização, há aqui, de qualquer forma, algumas propostas que deveriam, na nossa perspectiva, poderem avançar neste período transitório. Eu espero que o Partido Socialista o possa ainda vir a aceitar, se não hoje no grupo de trabalho, amanhã na reunião da Comissão, em reunião plenária da Comissão, se possa ainda dar aqui um maior contributo àquilo que é. O objetivo é, Sra. Presidente, da nossa parte, é de melhorar neste período transitório e de facilitar a vida sem comprometer o processo de liberalização. E isso que fique claro da parte do CDS, nós não queremos comprometer o processo de liberalização, não queremos interferir nas medidas comerciais e de promoção que cada uma das companhias aéreas quer fazer, não queremos de forma alguma limitar ou dar qualquer sinal de limitação para a apresentação de novos voos e a entrada no mercado de novas companhias. Antes, pelo contrário, queremos é que esse mercado possa funcionar de uma forma mais aberta, de uma forma mais livre, sem prejudicar, beneficiando disso sempre, aqueles que são os nossos principais utilizadores destas carreiras, porque a questão se trata sobretudo nas carreiras aéreas, para os residentes e para os estudantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Batista. Dá a palavra ao Sr. Deputado Dias também com muita...
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não concordo com a opinião dada pelo Sr. Deputado Maximino Martins de que é bom desvalorizar, entre aspas, ou relativizar a nossa intervenção enquanto Assembleia da República neste processo. Este é um decreto-lei que, independentemente das negociações bilaterais que possam existir entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira, merece, nos termos da Constituição, e deve merecer politicamente, o debate e a apreciação e, no nosso entender, a cessação de vigência por parte da Assembleia da República, não foi essa a decisão da maioria, e registra-se que, de facto, o Sr. Deputado Abel Batista disse, e é um facto indesmentível, há uma larga maioria nesta Assembleia que defende a liberalização do setor de transporte aéreo e o final, nesta linha para a Madeira, nomeadamente, e a eliminação do próprio conceito de serviço público, que estava em vigor e que deixa de existir. E, portanto, não desminto o deputado Abel Batista, só tenho pena é que ele tenha razão. É que, de facto, há uma larga maioria, com o PS, o PSD e o CDS, a dizer, a repetir até à exaustão, quase com medo de ir parar a algum sítio demasiado quente, que não queremos comprometer o processo de liberalização. Isso nunca. Dizem isto com um fervor e com uma preocupação de tal ordem que só nos leva a ter, a lamentar que haja este alinhamento político, nomeadamente da parte de quem aqui, de facto, nos desilude, que é o Partido Socialista, porque do CDS e do PSD nós esperávamos outra coisa. Relativamente ao regime que não estava bem, e é outro facto que o deputado Hugo Vosa colocou, e é outro facto indesmentível, foi a sucessão de acontecimentos do regime que estava em vigor, da tal liberalização semiaberta, em que a Luxor entrou e faliu, a PGA entrou e foi comprada, o que só vem demonstrar que a liberalização correu mal, trouxe maus resultados, e o que nós defendemos, o PCP defende, não é mais liberalização, para mais gasolina para aquela fogueira. Era reforçar-se o serviço público e não acabar-se com ele, como está aqui perspectivado. E relativamente às perspectivas colocadas, quer pela proposta do PS aqui apresentada para o artigo 1º, quer na sugestão de esta nova formulação que o deputado Vosa aqui coloca, como reconheceu, de facto, numa situação, quer na formulação do PS, quer na formulação do PSD, permitindo que as companhias aéreas simpaticamente respondam dizendo que não estão interessadas e que não faz parte da sua agenda fazer o que está previsto. Nada lhes acontece, as coisas continuam como estavam antes e, portanto, é tudo muito bonito, mas as coisas não acontecem como se pensa. Aliás, e para terminar, na nossa opinião, não é justo, não é lícito e não sei se é legal impor a prestação de serviço público ou de condições diferenciadas ou de discriminação positiva sem compensar ou enquadrar a empresa incumbente no caso de haver alterações de uma empresa relativamente ao serviço que é prestado. Isso é exatamente meio caminho atrás, e não seria mau, mas era se fosse o caminho todo, para o que existia antes, em que havia empresas, todas elas que quisessem estar no mercado, que tinham determinadas incumbências em termos de serviço público, tinham que ser prestadas e eram enquadradas relativamente ao regime de prestação desse serviço e de compensação pelo Estado. Nesse sentido, é isso que significa, no nosso entendimento, o serviço público, que era o que fazia falta e que é o que vai fazer muita falta ao país e à região da Madeira. E nesse contexto é com algum desencanto que nós olhamos para as propostas que temos pela frente para apreciar, sendo que, de facto, o que tinha cabimento e justiça era o reforço do serviço público e não esta iluminação do serviço público que está aqui perspectivada.
Está bem, muito obrigado, Sr. Deputado Mendias. O Sr. Deputado Abel Batista fez uma proposta, ou pelo menos uma proposta de sensibilização ao Sr. Deputado Maximiano Martins. Não sei se lhe quer responder em relação à sensibilização que ele aqui trouxe, ou se ficaremos por aqui, porque não vamos voltar toda a tarde em intervenções sobre se...
de trabalho, que é o seguinte, talvez por lapso meu, e por isso a mesa me confirmará, eu não terei ouvido em concreto o Partido Socialista, o deputado Maximiano Martins, pronunciar sobre o projeto de resolução do PSD. Talvez tenha sido lapso meu, julgo que só se pronunciou sobre as propostas.
A ideia que eu fiquei é que se o deputado Máximo Emer tinha disse que o grupo parlamentar do Partido Socialista iria votar contra tudo. E, portanto, a ideia que pareceu-me, mas sinceramente, se o deputado Máximo Emer diz, irá responder com certeza. Tenho um minuto para lhe responder, por favor. Vamos ver, ele irá dizer.
All included. Entendemos que não faz sentido, porque isto é substituído com vantagem pela expressão concreta no artigo 1º dos termos em que aqui está, que é uma questão de voltas e nuclear. Eu queria fazer uma declaração final, além de elogiar o ambiente e a responsabilidade que a deputada Joana Lima tem no ambiente, que foi possível fazer esta discussão, dizer que se a posição do PS desilude ou desencanta o deputado Bruno Dias, também a posição do PCP desilude e desencanta aqueles que acreditam no progresso, porque a liberalização significa mais tráfico, mais empregos, mais remunerações, mais riqueza na Madeira. E isso todos nós queremos, penso eu, que isso significa bem-estar. Não é uma questão meramente teórica. Significa isto. E dizer que, de acordo com a proposta, representou, aumento de tráfego. E dizer, como só para a ata final, a título, para acabarmos bem, que aceitarmos a proposta de CDS, a Exigeta ficará proibida de aplicar as tarifas que anuncia. Porque vai fazer tarifas a partir de 25,99 por trajeto, com taxas incluídas. Ah, está bem. Com 5,98 está bem. E a vossa mínima é 40, não é? Mas correm o risco de proibir a Exigeta aplicar as suas tarifas. É um bocadinho estranho. Muito obrigado.
Então, a gente volta amanhã, isto... Bom, penso que isto terá que ir para a comissão. Temos comissão amanhã de obras públicas, porque, supondo, e, portanto, vamos votar... Não é possível, vamos ter que votar artigo a artigo, segundo o deputado Bruno Dias, que quer votar artigos diferentes uns dos outros, nas respectivas propostas, e, portanto, com certeza vamos ter que perder algum tempo a votar, mas é da vida, da nossa vida parlamentar. Exato, mas cada um fala por si, portanto, eu é que agradeço a todos os seus deputados, a colaboração que tiveram comigo e espero encontrar-me amanhã com vocês na Comissão de Obras Públicas. Muito obrigada a todos. Já agenda isto para a Comissão? Como... A que horas é? Às
11h30.
Sim. Amanhã ao meio-dia, às 10 é... Não.